Vamos conversar a partir de agora com o Marco Antônio Machado, que é o presidente do Clube de Caça e Pesca Alberto Scheid, de Criciúma. Marco Antônio, seja bem-vindo à Uruçanga e à Rádio Marconi, né?
Obrigado, obrigado, Bicudo, obrigado pelo convite.
Pois é, o clube já tem aí, né, alguns anos, são mais de 70 anos de fundação. Conta um pouquinho da história desse clube, né? Que começou inicialmente pelos adeptos da pesca, né?
Isso, da caça e da pesca lá em Criciúma. Foi um grupo de amigos que se juntaram, resolveram se organizar, montaram um clube, homenagearam um dos amigos, Albert Scheid, com o nome do clube. Ele foi um grande colaborador. Só para a gente ter uma noção de, inclusive só para ter uma noção de tempo, a Rádio Marconi tem 70, isso, né?
70
O
anos.
clube tem 73. Então o
Pois
clube
é.
tinha apenas 3 aninhos quando a Rádio Marconi foi fundada, né? Uma época de ouro aí. Na época se podia caçar outros tipos de animais, hoje em dia só o javali, né? Que é o manejo, né? Que o Ibama nos autoriza a fazer a caça.
Apenas o javali pode ser caçado hoje aqui na região.
No Brasil, apenas o javali.
No Brasil.
Exato. Na verdade, se trata de manejo, por quê? Porque é uma fauna invasora. O javali não tem o seu. Ele não nasceu aqui, né? Ele foi trazido de fora. E ele acabou se reproduzindo muito rápido, aí dizimando lavouras. Então o Ibama nos deixa controladamente a fazer a sua caça.
Em que época do ano que ele pode ser caçado?
Ele pode ser caçado em qualquer época do ano.
Ah, ok.
Javali é um animal, ele se reproduz muito rápido e se movimenta muito rápido. Então, muitas vezes os caçadores se deslocam para caçar o javali e ele se movimenta aí 30, 40 km por dia em manadas. Então é difícil de achar também.
Ele é encontrado em todas as regiões do Brasil?
Mais no sul do Brasil, né?
Certo.
Provavelmente ele deve ter vindo das fronteiras que cercam aqui Argentina, Uruguai e Paraguai.
Muito bem. O caça, tiro, pesca, né? Com relação à pesca, o clube tem muitos adeptos?
Ele tem adeptos, que são pescadores, sim, né? Na verdade, ele ganhou esse nome lá na sua fundação. Na época
Certo.
era mais comum. Hoje em dia, ele está muito mais voltado à caça e ao tiro esportivo.
A atividade principal de vocês é o tiro esportivo?
Hoje, o tiro esportivo.
Certo. Como é que funciona? A pessoa que quer começar a atirar, né? Que tipo de arma que é usado? Quais são as modalidades, as classificações de tiro? Como é que funciona?
Esportivamente falando. Todo atirador que vá por esse segmento, ele tem que ser sócio de um clube.
Certo.
Primeira coisa, ele não pode atirar esportivamente sem estar adepto. Ele é regido pelo Exército, um sistema de gerenciamento de armas e munições. Depois disso, ele pode escolher a sua modalidade. Especificamente no clube de Criciúma, nós temos o tiro de longa distância, de precisão. A gente tem o tiro prático,
Essa
que é
longa distância são quantos metros?
de 100 a 300. A
De 100
gente
a 300.
tem competições de 100 e a máxima no nosso clube são 300. Mas mundialmente tem competições aí de várias milhas de distância, né?
Um alvo fixo.
Esse fixo. E
Certo.
longa distância,
O
sim.
tiro ao prato é o mais desafiador?
O tiro ao prato é a grande pegada do nosso clube.
Pois
É o que mais se pratica lá dentro, né?
é. Eu já assisti o tiro ao prato e é espetacular, é muito legal.
Isso. A prova que mais se pratica aqui no Brasil é o trap americano, né? Que é o tiro ao prato. Tem uma máquina que lança pratos em 5 posições aleatórias, ela que escolhe no momento do lançamento. E o atirador tem que ir com uma calibre 12, né, o chumbo já específico para esse tipo de competição, quebrar o prato no voo.
Se atinge o prato com quantos metros de distância?
Normalmente, alguma coisa em torno de 35 a 45 metros.
Ele
Normalmente.
simula uma ave no voo?
Exatamente.
É
Essa
certo.
é o principal objetivo do tiro ao prato, é
Claro.
simular a ave, já que hoje em dia não se usa mais ave nesse tipo de esporte, né? Muito antigamente se usava o pombo.
Esse prato é feito do quê?
É um prato cerâmico
Certo.
queimado, né? Normalmente ele está na cor laranja, que é para dar o contraste com o céu ou com a natureza no fundo, que é para o atirador enxergar ele com mais rapidez.
O tiro é só durante o dia ou é o tiro também à noite?
A gente tem tiro noturno. Alguns clubes têm essa característica do tiro noturno, obviamente que tem que ter iluminação específica para isso.
Aí
Mas a
tem
gente
que ter uma
atira.
estrutura com refletores e tudo mais, né?
Isso, a gente atira então nos dois ambientes, noturno e diário.
Se considerar o custo da arma, a munição, né, o prato, toda a estrutura, né, o lançador de pratos, que é uma máquina, né, isso tudo torna o esporte um esporte caro, né?
Se falar em esportes de performance, todos os esportes de performance têm um custo elevado. Uhum. Até brinco, outro dia eu brinquei com um amigo nosso, falei assim, ah, é muito caro, é barato, uma bicicleta de alta performance, ela custa o preço de um carro.
Você usou a bicicleta, eu ia usar a moto, quem é motociclista também, faz motocross.
Exato.
Todo esporte requer um investimento.
Claro.
Né?
Os esportes de performance mais ainda, né? Mas na prática, uma calibre 12 hoje, que já dá para praticar o esporte, está custando em torno de 5,5 a 6,5 reais. Né? 6.500, de 5.500 a 6.500 reais.
Quais são os requisitos para aquisição de uma arma dessa? Primeiro, a avaliação do perfil, né, do praticante, do interessado, como é que funciona?
De modo geral, independente se for praticante de esportes ou não, ou for só para defesa, vai ter que ter o teste psicológico e um teste psicotécnico. Ele tem que passar no teste de tiro e também no teste de avaliação escrita, que envolve legislação, segurança. Se ele atingir esses pré-requisitos, ele é levado para o órgão que vai julgar se ele está apto para comprar ou não. De um lado, o Exército, que rege o atirador esportivo, e do outro lado, a Polícia Federal, que rege as pessoas que querem ter posse para se defender, defender o seu lar, a sua família, e porte, né, que são alguns pré-requisitos, se a pessoa realmente existe a necessidade de portar a arma na rua. Aí é com a Polícia Federal. Então são dois órgãos diferentes, mas os testes são praticamente os mesmos.
Para o tiro esportivo, há necessidade de você se associar a um clube, né?
Obrigatoriamente.
Porque você vai atirar onde? Não tem como praticar aí no barranco, no fundo de casa. Isso aí não existe, né?
E os clubes, por sua vez, também são regidos pelo Exército, porque ele tem que dar condições técnicas para ser praticado o tiro naquele espaço.
Uhum. As normas, as regulamentações internas do clube para o comportamento do atirador, isso eu acho que é muito rigoroso também, né?
Eu sempre falo assim, é uma norma binária, ou ela é zero ou ela é 100. Então não tem como eu querer segurança menos de 100,
né?
Porque um disparo de arma de fogo é coisa perigosa mesmo. Mas a gente sempre, eu no clube, estou há muitos anos no Albert Scheid, nunca teve nenhum acidente, porque é seguido à risca todas as normas de segurança. Inclusive eu já fui sócio de outros clubes, e também é muito severa essa parte. Normalmente, quando as pessoas começam no tiro esportivo, elas são orientadas de perto por um instrutor que fica 100% do tempo junto com o atirador novato, aquele que quer entrar nesse mundo.
Eu fiz tiro em 89, na época do Exército, né? E não é nada diferente, muito pelo contrário, um fuzil daquele. Então, para baixo ou para frente. Nunca se vira a arma para o lado, né?
Isso aí, sempre inclusive, em direção segura, né?
Inclusive, o soldado que fez isso, ele é retirado na hora do stand de tiro, né? Porque isso pode causar uma morte instantânea, não tem, né?
Sabe que tem uma informação legal de hoje? Eu não sei se foi coincidência ou não. Hoje é o dia do atirador desportivo, 3 de agosto.
Parabéns a vocês, né?
Muito obrigado.
Parabéns a vocês. Caça, tiro e pesca. Criciúma, se você, ouvinte, está acompanhando essa pergunta, tem alguma dúvida sobre arma, né? Tiro esportivo, o porte de uma arma, né? A posse de uma arma, porque posse é uma coisa, porte é outra coisa. Então, pergunte alguma dúvida, WhatsApp, estúdio 98452-1235. Não havendo perguntas, a gente continua perguntando aqui ao nosso convidado, né, o Marco Antônio, que representa e preside, né, o Clube de Caça e Pesca Alberto Scheid de Criciúma, 73 anos de história.
Isso aí.
Já a gente continua, depois do intervalo.